Evandro, seja muito bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Beverly. Prazer conversar contigo e com teus ouvintes.
Primeiro, né, o contexto de cenário dessa questão toda que envolve atividades hospitalares, nem todo mundo sabe que para ter aquele atendimento lá na ponta, né, quando a gente chega ou como paciente ou como usuário, tem toda uma estrutura administrativa que envolve, inclusive, questão de geração de resíduos. É isso, né?
Exatamente isso. Vocês imaginam um hospital como o nosso, que é um hospital de 500 leitos, né? Um hospital onde diariamente circulam mais ou menos entre pacientes, visitantes, acompanhantes e médicos do corpo clínico, perto de 15 mil pessoas. Então, a geração de resíduo, tanto hospitalar quanto resíduo comum, resíduo reciclável, é muito grande. Então, realmente é um volume bastante considerável, que foi, obviamente, nesses dois anos e meio de pandemia, ele foi colocado numa escala exponencial, se aumentou muito a geração de resíduos, muito por conta de necessidade de isolamento, necessidade de uso de máscara, de aventais de isolamento contra a contaminação. Então, obviamente, isso afetou muito a produção e a geração de resíduos, o que impacta realmente nessa estrutura toda de apoio que a gente tem que criar para que uma operação de um hospital gigante com 500 leitos, atendendo tanta gente diariamente, possa acontecer a contento.
Evandro, obviamente que de fora é muito fácil a gente imaginar, né, que todo aquele material utilizado para fazer o uso, né, o serviço em um ambiente hospitalar, ele precisa de muito cuidado. A gente sabe que imagina que seja alguns contaminantes e etc. Mas aí é um lado, né? E tem um lado também de novos materiais que começam a ser utilizados, disponibilizados, que tem a ver também com o custo, né, deles, tem a ver com a questão de quanto eles podem realmente impactar o meio ambiente na sua utilização ou não. Então, quer dizer, também é um novo olhar na compra, no setor de compra, que começa a pensar a origem daquilo que chega no hospital para depois pensar também no processo de reciclagem. Então, é olhar para toda a cadeia. Como o Hospital Moinho de Vento tem feito isso?
Tu lembraste muito bem essa história de categorizar o resíduo, né? Nós temos classes diferentes de resíduos gerados diariamente. Por ser uma unidade de saúde, resíduo infectante é uma realidade. Ele está presente, né, na operação diária do hospital. Temos também um resíduo orgânico, resíduo de geração orgânica da produção de alimentos, por exemplo. São 500 pacientes que precisam ser alimentados com seus acompanhantes. São mais de 4 mil colaboradores que se produzem alimentos no seu refeitório. Então, a geração também de sobra de resíduo orgânico é bastante considerável. Existe um resíduo de papel, um resíduo decorrente de uma operação que ainda exige bastante papel, o resíduo do plástico reciclável. Ou seja, são várias categorias diferentes que no final do dia, no somar de todas elas, geram um volume bastante considerável. A relação do fornecedor nesse processo ela é de suma importância, tu apontas isso muito bem. A gente tentar identificar e conectar com o mercado fornecedor, que é um mercado bastante amplo em várias categorias, seja de medicamentos, de materiais médicos, de alimentos para nutrição, de dietas, fazer o trabalho também fora do hospital, dessa conexão importante para que esse ciclo, essa renovação, essa economia circular que existe do resíduo, ela aconteça tendo a participação efetiva do nosso fornecedor. A gente tem um trabalho bastante conectado dentro da área de suprimentos com a área de gestão ambiental, que são duas áreas que estão no meu guarda-chuva, e por estarem assim conectadas fica também mais fácil, de se fazer essa conexão de uma maneira muito clara, que os fornecedores estejam batendo no mesmo ritmo que a nossa gestão ambiental toca aqui dentro do hospital.
Evandro, antes de a gente falar especificamente, né, do projeto, que inclusive foi reconhecido com premiação do Hospital Moinhos de Vento, eu ainda preciso te perguntar sobre um aprendizado ou sobre uma experiência que, em especial, o pessoal que atua, né, na rede hospitalar vivenciou muito, ou nos suprimentos médicos de uma forma geral, que foi a questão da pandemia versus acesso a alguns materiais, a alta de preço e a disponibilidade no mercado mesmo, né, nem que seja de insumos para fazer, para confecção desses objetos. Vamos começar simplesmente com as luvas, por exemplo, né? Foi uma dificuldade, todos nós acompanhamos estarrecidos o preço de alta que teve esses produtos, esse produto, por exemplo, e a dificuldade de uma coisa tão básica, né, num ambiente hospitalar como esse. Como a questão do próprio ESG, né, que é a sigla em inglês para governança ambiental, social e corporativa, tem lidado dentro deste contexto de alta, de acesso e também de disponibilidade de materiais que são básicos, né, para o ambiente hospitalar?
Bom, primeiro falar em pandemia é falar na pior crise humanitária, pior crise de saúde da nossa geração. algo realmente sem precedentes, que a humanidade de fato não estava preparada, muito menos as áreas de supply chain, seja do segmento de saúde ou de qualquer outro segmento, segmento industrial, segmento de serviço. A gente foi posto à prova realmente ao extremo. Se nós tivemos realmente o heroísmo de equipes de ponta, né, equipes médicas e assistenciais, né, fazendo o salvamento de vidas, né, atuando nas áreas que nós chamamos de áreas quentes, né, no combate realmente à pandemia, nós tivemos sim uma área de retaguarda, uma área de apoio, que é a área de logística, a área de suprimento, fazendo a retaguarda disso tudo. E graças a esse trabalho, realmente a gente conseguiu passar por esse período tão ruim que nós vivemos e hoje a gente sente quase uma sensação de alívio de uma retomada de normalidade. Nós vivemos, eu diria que 4 ou 5 grandes crises dentro de uma grande crise, que foi a Covid como um todo. Nós tivemos num primeiro momento o colapso dos itens de proteção individual, né, as máscaras, os aventais, os kits de paramentação, a maioria deles oriundos do mercado chinês, que estava totalmente fechado. Depois, em seguida, tivemos a crise do oxigênio líquido, a crise dos respiradores, a crise dos anestésicos, que foi muito, muito difícil também, porque se fazia necessário para fazer intubação de pacientes mais graves, que precisavam de ventilação mecânica. Então, o processo de crise, o processo de falta, foi algo que colocou à prova realmente as equipes de supply chain, principalmente, tendo que fazer adaptações, tendo que fazer inovações, mudanças de padronização, busca de novos mercados. Para terem uma ideia, logo que o mercado chinês reabriu, nós retomamos as importações de paramentação, de aventais e de máscaras, nós fizemos o fracionamento de embarques em 4 ou 5 voos diferentes, porque existia o risco de confisco de cargas em aeroportos da Europa. Então, a gente escalou aeronaves no Oriente Médio, aeronaves nos Estados Unidos, para que a gente não pudesse correr o risco de toda uma carga ficar retida. Então, a gente teve que adaptar, teve que inovar, teve que sair realmente da caixa, fazer diferente. A questão do custo é realmente muito impactante, porque, infelizmente, mesmo estando em pandemia, em uma crise de calamidade mundial, alguns setores, alguns mercados realmente inflacionaram os itens, esses itens. Nós temos itens que chegaram a 2.000% de variação no preço de compra. E isso tudo teve que ser trabalhado, teve que ser resolvido, teve que ser gerenciado.
Perfeito.
Foi um momento difícil, foi um momento bastante complexo, mas eu diria que a sensação de alívio, como eu falei, que agora a gente retoma uma normalidade, é de olhar para trás, de sensação de dever cumprido, que a gente realmente passou e aprendeu muita coisa. Acho que as equipes saem fortalecidas e saem com muito aprendizado desse período de pandemia.
Não há dúvida. Evandro, agora vamos falar especificamente do projeto Reciclagem Transformadora, que inclusive recebeu o prêmio, né, da Associação Gaúcha de Qualidade, no quesito inclusive de inovação, né, de diamante na modalidade arena. E é um projeto que, até onde eu soube, ele começou junto com a pandemia, né? Foi lá em meados de janeiro de 2021. Você pode contar para a gente?
Exatamente. O modelo de gestão ambiental, o modelo de sustentabilidade ambiental aqui no Hospital Moinhos de Vento, ele é bastante desenvolvido, bastante aflorado e bastante presente já há muito tempo. Projeto estruturado de gestão ambiental, ele tem praticamente 10 anos, há 7 anos eu dirijo esse projeto. E o projeto Reciclagem Transformadora, que é mais uma entrega desse projeto maior, realmente ele eclodiu, ele nasceu na nossa mente durante a pandemia, onde a gente, como eu falei, viu multiplicada a geração de resíduos hospitalares, e a gente buscou internamente, como já era um interesse e uma prática do hospital desde 2017, fazer o tratamento interno desse resíduo sem que ele saísse do hospital. Ou seja, hoje a gente tem 100% do resíduo reciclável do hospital de plástico e papel, que ele não é levado para nenhum aterro sanitário. Ele é totalmente tratado dentro do Hospital Moinhos de Vento. É o único hospital do Brasil que trata 100% do seu resíduo reciclável dentro do hospital. E esse foi o projeto Reciclagem Transformadora. Porque ao tratar 100% do resíduo, obviamente que a escala é muito maior. Nós tivemos que contratar uma equipe que não fazia parte do quadro funcional. Essa equipe foi priorizada que fossem pessoas de vulnerabilidade social, principalmente que moram aqui no entorno do hospital, pessoas que tivessem uma faixa etária acima de 50, 55 anos, que já sentem uma certa dificuldade de recolocação profissional, recolocação regular profissional, e também preenchendo também um requisito social, pessoas com necessidades especiais, portadores de necessidades especiais. Então, essa equipe ela foi contratada, ela foi formatada, ela foi incrementada dentro do quadro do hospital com todos os benefícios que todos os colaboradores têm. E a partir dela, então, 100% daquilo que a gente gera do resíduo reciclado e passa a ser tratado internamente por esse time, por essa equipe. Esse case acabou ganhando, então, o prêmio Destaque Diamante da Associação Gaúcha para a Qualidade. Isso nos honrou demais, porque a gente não concorria com outros hospitais, a gente concorria com gigantes da área industrial e da área de serviço. E realmente foi um momento bastante emocionante, eu participei da cerimônia de premiação, e é tudo um conceito arena, realmente. Ninguém sabia quem ganharia, ninguém sabia como seria o desfecho do dia. E além de ganharmos a categoria de diamante, pela pontuação do case, ele acabou sendo premiado como o grande case de todas as categorias. Então, motivo de muito orgulho, de muita satisfação para a gente. Um projeto que conecta realmente, de fato, Berli, as três letrinhas do SG, né? Tanto o ambiental, quanto o social e o de governança corporativa.
Perfeito. É uma coisa que me chamou bastante a atenção, queria esmiuçar um pouquinho melhor, Evandro, é a questão específica de fazer um pouco na contramão daquilo que a maioria, né, das empresas, dos empreendimentos tem feito, que é terceirizar essa iniciativa de reciclagem, né? A gente sabe que existem algumas empresas especializadas, alguns grupos também comunitários que estão trabalhando com isso e na questão da economia de geração de renda, emprego, tem feito um bom trabalho, mas muitas vezes um trabalho sem a especialização e sem uma estrutura por detrás. E vocês, nessa contramão, acabaram abraçando, trouxeram para dentro, né, da estrutura do hospital essas pessoas para que elas fizessem parte da corporação. Por que essa, digamos assim, estratégia de abraçar para si e não terceirizar?
Era justamente esse o grande mote do projeto, né? Primeiro, de trazer uma equipe com certa vulnerabilidade social e atendendo o quesito social do ESG. Ou seja, incorporarmos pessoas que estariam passando por alguma necessidade e poderiam ter uma condição mais digna de trabalho aqui conosco. E dentro do viés ambiental era justamente de não circularmos mais com resíduos nossos fora do hospital. A circulação fora do hospital, além de um potencial passivo ambiental, ela tem geração, né, de gás carbônico. Nós somos já um hospital que faz o seu inventário de gases de efeito estufa, a gente já sabe qual é o nosso passivo de carbono, o que precisamos fazer para nos tornarmos uma instituição de carbono neutro. Então, todos esses caminhões que regularmente sairiam daqui para levar o nosso resíduo até um lugar, ou para ser feito um trabalho terceirizado, ou para ser descartado, eles deixam de circular. Obviamente que tudo isso, ele atenua o nosso passivo de carbono. Esses caminhões que deixam de circular, por conta da reciclagem ser feita 100% dentro do hospital, atenua o nosso passivo de carbono. Nós somos o primeiro hospital do sul do Brasil a publicar o nosso inventário de gases de efeito estufa. Então, o projeto tem mais ou menos isso. Ele tem vínculos às questões sociais e ambientais. E, basicamente, o não querer terceirizar é muito em função disso. Uhum. De não querer que o nosso resíduo circulasse fora da instituição, colocando em risco de algum tombamento, algum vazamento, alguma coisa no sentido. E também colocando em risco o nosso ar, né? Com geração de carbono dos caminhões que estariam circulando. São esses detalhes, são essas contas que foram feitas no momento de concepção do projeto.
Perfeito. Evandro, isto posto, né, eu quero ainda te perguntar nessa entrevista sobre a questão do futuro, né, os desafios, o que vem pela frente quando o assunto é administração hospitalar, até porque a gente sabe que o Moinhos de Vento é um hospital referência no estado, e a gente tem visto, enquanto gaúchos, uma série de serviços, nós mesmos aqui na Serra, né, de serviços sendo fechados em alguns hospitais, a dificuldade pós-pandemia também da gestão financeira, dos aportes de recursos, o encarecimento da saúde suplementar, ou seja, a gente está vivendo mais uma vez, né, uma crise, digamos assim, forte no sistema de saúde, seja ele público ou privado, e obviamente os hospitais sentem isso. Então, com os aprendizados que tivemos na pandemia, o que vem pela frente no teu entendimento?
Bom, Beto, o Hospital Moinhos de Vento, ele está completando agora nesse mês, é o nosso mês de aniversário, 95 anos de história. A gente brinca que é um jovem experiente, né? Porque a gente quer muito mais. A gente quer seguir crescendo de maneira estruturada, de maneira organizada e principalmente atendendo sempre a população aqui de Porto Alegre e do nosso estado. Então, nosso desejo é um desejo de crescimento. Nós vivemos agora um novo ciclo estratégico. Nosso ciclo estratégico é renovado a cada 5 anos. O nosso desejo é de fortalecer a nossa estratégia aqui na base, né, na base de Porto Alegre, mas também olhamos para fora. Acho que pela primeira vez dentro dos ciclos estratégicos do Hospital Muniz de Ventos, nesses 95 anos, a gente pensa para fora de Porto Alegre, para fora da cidade, para dentro do estado, quem sabe até para fora do estado. Então a nossa estratégia passa muito por aí, um crescimento sustentado, um crescimento responsável, um crescimento olhando sempre para o paciente, para a melhor experiência em saúde, em médico assistencial para o nosso paciente, um crescimento com sustentabilidade ambiental, isso é muito importante, a Agenda 2030 da ONU, ela é muito presente para a gente. Essa história de ter no nosso inventário de gases de efeito estufa publicado nos remete a um desejo de até 2030 sermos uma empresa de carbono neutro, ou seja, de não termos mais um passivo de carbono. Para terem uma ideia, toda a energia elétrica consumida no Hospital Muniz de Ventos, ela é referendada, certificada por uma órgão internacional de 100% energia limpa. Nós compramos hoje toda a nossa energia de uma planta eólica que nos dá a garantia de sermos uma empresa de energia limpa. Isso, obviamente, abate forte o nosso déficit de carbono. Então, pensando em futuro, a gente pensa realmente de maneira sustentada, de maneira a ampliar os nossos horizontes. A gente segue investindo forte no segmento médico assistencial, segmento de educação é algo forte para a gente também. Em breve a gente estará inaugurando uma nova área de educação aqui próxima ao hospital, que praticamente dobra a nossa área de educação em escola técnica, graduação e pós-graduação. Então, são mais 95 anos que nós temos pela frente, uma longa história ainda para escrever e para trilhar junto com a população do estado.
Perfeito. Superintendente do hospital, né? Superintendente administrativo do Hospital Moinhos de Vento, Evandro Moraes, muito obrigada pela presença, pelas informações e sucesso sempre.
Muito obrigado e um abraço a todos, tesourinho.
Obrigada.